estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast, o nosso podcast de World of Warcraft. Gostou que eu falei com um sotaque estranho?
Eu gostei, foi um sotaque World of Warcraft, né?
Tipo, e agora eu estou com um microfone novo.
É o Supla, né, falando? Quando vai falar inglês, muda o tom da voz.
O Supla que fez um cosplay de WoW junto com o João Gordo.
Né? Eu fui no dia do evento.
Mano... Eu nunca que eu ia nisso, velho.
Tenho fotos, tenho fotos.
Vamos postar junto com o podcast, mas enfim, vamos lá.
É, e no episódio de hoje, pessoal, a gente vai estar trazendo um episódio de lore. E acho que é bom a gente avisar antes que esse episódio aqui, ele contém teorias da próxima expansão. Recentemente descobriram aí, jogando beta, um livro, desses livros que você encontra dentro do jogo. E ele pode ter mudado drasticamente tudo de lore que a gente conhece até hoje dentro do joguinho.
Dependendo do ponto de vista... Eu até digo que tem bastante spoiler.
Pode até ser.
A na BlizzCon, em 2019, no ano passado, eles anunciaram o Crônicas, né? Que é a série de livros que aqui no Brasil a gente só tem traduzido o volume 1, mas são 3 volumes que tem lançado nos Estados Unidos. Ele conta, sim, a origem do universo, a história do universo do World of Warcraft, mas na BlizzCon eles resolveram falar do nada que é só a versão dos Titãs. Ou seja, a versão que os Titãs contaram pra gente e que não necessariamente ele diz a verdade, né, do que aconteceu.
Que em teoria é bem legal, né, porque eles podem trazer várias visões diferentes dentro do jogo, mas a gente sabe que é pra vender livro também, né?
E também pra ter o retcon suficiente pra poder contar o resto das histórias que eles querem contar, né? Pra
é verdade.
Não acabar o WoW em Shadowlands, né, pra criar outras expansões. Inclusive, tá confirmado, nessa semana o Ion comentou num post, num grupo post, que tá confirmado que vai ter 10.0, ou seja, vai ter mais uma expansão pelo menos. Agora quando? Quando e sobre o que? Ninguém sabe. Mas não tem nada a ver com esse post que eu queria falar. E então no episódio de hoje a gente vai falar sobre cosmologia e muita treta. Eu acho que até esse é um bom nome pro programa.
É, é um bom nome. Cosmologia e muita treta, pode crer.
A gente vai conversar e falar um pouquinho de como é feito o universo, né? Como é criado e do que é composto o universo cósmico de World of Warcraft, das diversas forças que tem dentro desse universo e que surpresas estão chegando aí em Shadowlands.
Eu gostei desse mistério que você fez agora no final, surpresas.
Cara, eu tô muito me sentindo um locutor com microfone novo, então agora meu tom de voz vai ser sempre assim, misterioso. Mas vamos lá, vamos pro programa. Então, Belkin, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é cosmologia dentro de World of Warcraft, o que é elemento, o que é plano de existência, principalmente para o pessoal que jogou D&D, né, o pessoal que tem essa cultura de RPG de mesa, ou até mesmo de outros jogos de RPG. A gente tem muita coisa estabelecida na nossa cabeça que não necessariamente é refletida no World of Warcraft. Então é muito importante a gente começar essa conversa esclarecendo as dúvidas, e aí daí a gente vai explicando as confusões e as mutretas e as teorias que a gente tem em Shadowlands. Acho que faz mais sentido.
E antes da gente começar a explicar, quero dizer para os ouvintes que a gente vai deixar um link aqui na descrição com o mapa da cosmologia do WoW, porque ele é interessante você ter uma visão artística dele, né? Pra não ficar só a gente falando, você conseguir ter uma ideia melhor na sua cabeça aí de como os artistas da Blizzard imaginam toda essa ideia.
Então, pegando aí o Cosmology Chart, né? Esse gráfico cosmológico que a Blizzard colocou, inclusive no Crônicas, isso é do Crônicas. Então, o mundo de World of Warcraft, ele é composto por 6 forças primordiais que dominam e lutam e combatem entre si o controle sobre o universo, vamos chamar assim. A gente tem a força da luz, e aí ao contrário dela das sombras, vocês podem ver e ir acompanhando aí no gráfico, ordem, e do outro lado dela, desordem, e vida e morte. E essas 6 forças, elas são tudo que existe dentro do universo, elas vêm, ou elas fazem parte, ou elas usam de alguma dessas forças, ou até mesmo mais de algumas delas, como a gente vai conversar hoje. E a primeira confusão que vem na nossa cabeça é que a gente associa muito a luz e a vida como a mesma coisa, né? Principalmente o pessoal que joga mais D&D, normalmente a luz significa vida, e no WoW são duas energias diferentes.
E é legal de ver, Moro, que dentro dessas forças de existência, cada uma delas tem um poder que representa elas, né? Então, na luz a gente tem o sagrado, nas sombras a gente tem o void, né? Na ordem a gente tem o arcano, na desordem a gente tem a vileza.
Vileza que eu prefiro chamar de fel, é muito mais da hora do que vileza.
É, não, com certeza. Esse é um que, tipo, me incomoda um pouco também em português. Na vida a gente tem a natureza e na morte a gente tem a necromancia. E é interessante a gente perceber porque esses poderes são os poderes que interagem em cima da gente dentro do jogo. Então, por exemplo, o sagrado, ele é o poder que os paladinos usam. O arcano é o poder que os mages usam. A gente tem até um mage que chama arcano, o mage arcane. Então cada um deles está incluso dentro de uma forma mais palpável dentro do jogo pra gente ter uma noção de como eles funcionam.
É muito legal que esses poderes aí, eles não são exatamente o que a gente pensa em elementos, né? Porque no World of Warcraft ainda existem os elementos: fogo, terra, ar, água. E também tem espírito e decadência, que também são considerados como os elementos. Mas a gente pode pensar assim, por exemplo, né? Dentro do arcano, os magos podem usar magia arcana mesmo, né? Como tempo, como alguns magos utilizam na lore, né? Não em game. Até tem uma skill lá de voltar no tempo, mas...
Não, mas você pode considerar também uma skill de tempo no jogo, por exemplo, como o Lust dos mages, né?
Ah, é verdade, é verdade.
Que tecnicamente ela é uma skill que aumenta a sua velocidade, né? De cast.
É. E também podem usar fogo, água, né? Água com ar, água com gelo, sei lá. Você faz o gráfico que você quiser aí pra explicar. E, por exemplo, o druida, que vem dentro do poder da natureza, ele pode usar terra, ele pode usar água, assim como os xamãs, eles usam fogo e água e ar. Então, tudo que a gente tá falando hoje não tem a ver com elemento. Vamos tirar isso da conversa, porque senão a gente vai ficar muito confuso. E aí, dentro desses grandes poderes, tem grandes representantes, né? O Belkin bem falou. A gente, como player, a gente utiliza essas forças, esses poderes nas nossas magias, nas nossas skills. Mas, aí no gráfico que vocês estão vendo, porque vocês são ouvintes espertos e abriram o link, temos também os representantes principais dessas energias aí. Então, lá na luz, representada pelo sagrado, eles citam os Naru, que são aquelas runas vivas, né? Não sei como tem outro meio de descrever um Naru, né?
É, acho que eu também não pensaria em outro termo.
Lá em Void, que é dentro do poder de Shadow, eles citam tanto os Old Gods, que a gente já conhece, né? Nizoth, Khatun, Yogg-Saron, Isharge, mas também os Void Lords, que a gente só ouviu falar nos livros, e em Shadowlands aparece a primeira menção deles in-game, então eles são oficializados no jogo agora. Dentro do universo da Ordem, representada pelo Arcano, aos Titãs, aquele panteão de Titãs que a gente conheceu em Legion, e aí já tem um exemplo bem claro disso, né? Porque a gente pensa em Titãs, arcano, mas a gente tem a Eonar, ela é um titã, ou seja, ela é um ser arcano, mas ela tem uma conexão muito forte com a vida e a natureza, que teoricamente é uma outra força.
E aí isso até expande, né, porque a gente não tem uma noção agora mais como, depois da criação desse gráfico, o quanto esses poderes e essas forças não se comunicam, né? A gente não sabe até se os representantes dessas forças conseguem usar livremente os outros poderes, ou se tem algum malefício deles usarem.
E aí nós temos também, dentro da desordem, que é o contrário da ordem do arcano, a vileza, o fel, que é representado pelos demônios de World of Warcraft. Aí no gráfico tá Burning Legion, mas é porque o Sargeras pegou todos os demônios que existem e transformou na Legião Ardente. Então, ele meio que organizou o caos ali, né? Ele criou uma desordem dentro
da caos. É a famosa torcida organizada, né, do futebol, né?
Nada a ver, mano. Aí nós temos também a vida, que a gente entende pela natureza, e aí o representante que tem no gráfico são os White Gods, mas que nem eu falei, tem a Eonar, que é bastante conectada, lá em Azeroth a gente tem a Ysera, que também é muito conectada com esse universo, mesmo ela sendo só um dragão, e um dragão sendo, na verdade, um animal que ganhou inteligência pelos titãs, ela continua sendo conectada com a vida, e por fim, dentro do reino da morte, com as energias necromânticas, a... os Undeads, os desmortos, como a gente falou lá no primeiro episódio das Silvanas.
Os desmortos, adoro esse termo.
E aí começa, na minha opinião, isso já começa a confusão, Belkin. Por quê? Primeiro que a gente tem Shadow e Void, né, que é uma coisa, e o reino dos mortos se chama Shadowlands, mas não necessariamente é o mesmo reino, sabe?
Sim.
O Shadow, que eles usam aí como energia primordial, é o nada, né, o Void. Mas Shadowlands não tem nada a ver com Void, né, na teoria. Tem a ver com Death, tem a ver com a morte. Então eu acho que o primeiro erro que a gente encontra em Shadowlands é semântico, é da palavra mesmo.
Tinha que ser o Necrolands, né, mano?
Tinha que ser alguma coisa assim. E já é um nome muito mais da hora, velho. Necrolands, Spiritlands, Soullands, não Shadowlands, que Shadow é outra coisa.
Talvez a gente vá descobrir nessa próxima expansão por que que chama Shadowlands, né? A gente não sabe. Vai que a gente descobre que é uma fusão dos dois mundos? Vai que a gente descobre que, na real, foi só um erro de escrita dos escritores da Blizzard? A gente não sabe também, né?
Pode ser também. Acho que eles só não tinham pensado nisso lá atrás, quando eles citaram a primeira vez.
Ah, pode ser.
E aí, né, dentro do gráfico, quando você se aproxima mais pro centro, tem os elementos que a gente falou que não vai citar, e aí conectado com a nossa realidade, né, que aí é Azeroth, os planetas que a gente conhece, tem tanto Shadowlands quanto Emerald Dream, que são dois reinos paralelos, eu vou chamar assim, da nossa realidade, que é, entre muitas aspas, o universo dos mortos e o universo dos vivos. Mas já dá pra perceber aí, Belkin, que em qual força que esses dois reinos, esses dois planos de existência aí estão? É, a gente pensa automaticamente, né, na vida e morte, mas será que é só isso?
É, então, porque se você parar pra pensar que eles são reinos contrapostos, né, um do outro, né, tipo, um representa, que nem você falou, a vida e outro representa a morte, a gente tem que tentar entender se o Emerald Ring, ele tá diretamente ligado à existência da vida, e se o Shadowlands tá diretamente ligado à existência da morte, e se os outros poderes, né, das existências não têm influência em cima disso. Porque se você pega os elementos que estão no meio disso, que nem você citou que tem o espírito, tecnicamente o espírito tá nos dois. Então já tem uma fusão entre eles. E um outro negócio que eu acho interessante citar, que eu vi um usuário comentando no Ohred, é que quando eles apresentaram Shadowlands pra gente na BlizzCon, eles falaram que as terras, né, os reinos de Shadowlands, eles são infinitos. E esse conceito nunca apareceu falando sobre o Emerald Ring, falando sobre o Sonho Esmeralda. Então, será que em algum ponto a gente vai também perceber que o Emerald Dream, ele tem uma porrada de reino? Porque hoje em dia, o que você tem de lore fala que o Emerald Dream, ele é uma representação de como seria Azeroth se as raças inteligentes, né, se as raças que os jogadores jogam, não tivessem afetado o planeta. Só que vai que chega lá e fala, tipo, não, dentro do Emerald Dream tem uma representação de Azeroth, e tem uma representação de Argus, e tem uma representação de outras milhares de realidades. Então, isso é um negócio que tá muito em aberto agora com o surgimento dessa lore de Shadowlands.
Eu acredito que eles meio que cagaram pras definições antigas do que era o Emerald Dream, sabe? Acho que morreu. Até porque, se a gente for lembrar em Legion, que na primeira raid do Emerald Nightmare, a gente termina ela enfrentando o Xavius dentro do Rift of Aun, que é a conexão entre o Emerald Dream e o Twisting Nether, que é uma outra coisa, é um outro reino, é um outro plano de existência que não tá nem nessa dualidade aí de Shadowlands e Emerald Dream.
Sim.
E, inclusive, né, interessante a gente pensar, o Twisting Nether, pra quem não conhece, já que a gente tá falando de planos, eu acho interessante, ele é o plano dos demônios originais. Então é de onde o Sargeras foi lá e buscou pra criar a Burning Legion deles. Mas o Twisting Nether, ele também tem conexão com os Voids, né? Com o Old Gods e Void Lords. Na lore diz que é de lá que eles vêm. Então, se tanto demônios que representam, né, que são a desordem, quanto os Old Gods, que é o Shadow, eles vêm do mesmo lugar? Será que eles não são mais conectados do que esse gráfico aí mostra pra gente?
Às vezes eles podem ser a mesma coisa, mas por causa dos poderes pra onde eles vão, entre aspas, né, eles podem ter essa mutação biológica, vamos dizer assim, pra ficar mais palpável, e o tipo de existência deles mudar, né?
É, então, há conexões maiores do que a gente consegue ver, então a gente já sabe, em Shadowlands a gente vai vivenciar a conexão entre Shadowlands e Emerald Dream em Ardenweald, vai ter questline disso, mas a gente também já sabe que há conexão entre o Emerald Dream e outros planos. Então, muito provavelmente, e aí é onde eu queria chegar, que muito provavelmente cada um dessas forças primordiais aí vão ter seu próprio plano. Então pode ser que a gente encontre aí um Lightlands, que não seja Lifelands, né, que não é o Emerald Dream, é o Reino da Luz, é o Reino dos Naru. Pode ser que tenha, além do Shadowlands, pode ser que tenha uma dos Titãs, do Mundo da Ordem, dos Arcanos, e pode ser um reino totalmente maluco. Inclusive, numa entrevista com o Talia Sim, ele perguntou pro Steve Denuser, que é um dos lead writers, né, o chefe de enredo do World of Warcraft, é o cara que manda na lore, basicamente, e o Talia Sim perguntou pra ele, uma possibilidade? Ele falou, é uma possibilidade. Pode ser que um dia a gente vai ver o reino dos titãs, né? Da onde eles surgiram. E isso pode ser bastante interessante.
E aí no centro, né, de todo esse gráfico de cosmologia, a gente tem a realidade. E o que é a realidade? A realidade é a gente, né? Primeiro de tudo. Mas a realidade lá não é só Azeroth. A realidade é todos os planetas que tem no conceito de universo pros mortais de Azeroth.
É o plano físico, né?
É o plano físico. Por exemplo, Argus é um planeta da nossa realidade. Outland é um planeta da nossa realidade. E é interessante isso. E é interessante comentar que quando uma criatura morre em Azeroth, por exemplo, a nossa realidade, e ela vai pra Shadowlands, a gente tem a noção de que existem outras realidades, como, por exemplo, Draenor, da expansão, né? Que a gente viu outros personagens em uma outra linha do tempo. E quando essas pessoas também morrem, né? Quando esses personagens também morrem, eles também vão pra Shadowlands. Só que quando chega em Shadowlands, a alma delas é como se fosse uma só. A alma em Shadowlands, no conceito de Shadowlands, ela é como se fosse uma corda. A corda, ela é... São vários fios que compõem a corda. Então, tipo, a alma são como se fossem várias... Vários pedaços dessas almas compondo uma única.
Essa explicação, o próprio Steve Danuser, ele deu uma entrevista recentemente explicando isso, mas assim, é muito filosófico, é muito subjetivo. Então eu acho que ele só deu essa explicação pra gente parar de ficar perguntando se vai ter duas Draka, se vai ter dois Durotan, dois Hellscreen, etc, sabe?
Sim, sim, faz sentido.
Gron, porque... não Garrosh, tá, gente? Gron, o que importa.
Porque às vezes a gente também para pra pensar agora nessa nova parte da lore, o quanto de Draenor eles vão continuar, né, pra influenciar, porque parece que Draenor, tipo, nessa nova lore, se você tirasse ela das expansões, não ia fazer diferença nenhuma.
Eu acho que se eles pudessem, eles tiravam Draenor da cronologia. Eles falam assim, gente, cagamos, vamos tirar. Porque eles ignoram Draenor em quase tudo, sabe?
Chega lá e fala assim, ó, gente, foi um spin-off do jogo. Foi uma DLC, não foi uma expansão, foi uma DLC, e vamos continuar a partir daqui.
Uma coisa que eles talvez utilizem, talvez não, eu chuto que vão utilizar, porque que nem eu apostei com vocês, hein? A próxima expansão vai ser Luz e Sombra duelando, vai ser esse tema. E a gente sabe que na Draenor alternativa tem agora, né, basicamente os nazistas da luz. É a galera lá da Irel Alternate, que inclusive tem o Garrosh Alternate, ele é um dos seguidores dela, só que ele não apareceu ainda, ele só é mencionado. E eles, teoricamente, estão quase vindo pra Azeroth pra terminar de matar os Magihar, que fugiram, e também pra continuar usando, né, continuar seguindo a cruzada divina que eles fizeram lá naquela realidade, né, naquela realidade alternativa, né, vamos chamar assim.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato!
E agora vamos chegar na parte principal desse programa, agora que a gente já explicou essa cosmologia, a gente pode falar do porquê que a gente tá falando sobre isso, né, Belkin?
Com certeza.
O que acontece? Em Shadowlands, em várias situações diferentes, a gente vai ter evidências de que essas tretas entre essas forças primordiais realmente estão acontecendo, e em Shadowlands, como isso é fora do nosso mundo da realidade, tá acontecendo muito mais às claras do que em Azeroth, por exemplo, né? E ou em Draenor alternativa, como eu mencionei agora há pouco. Então, vou dar aqui alguns exemplos, pequenos spoilers, então pula aí alguns minutos se vocês não quiserem ouvir. Não vou dar nenhuma trama, é só fatos, e aí você me julga depois, vocês comentam me xingando, e pode ser. Então, lá em Bastion, tem uma das questlines em que a gente descobre que houve uma Paragon, que é uma das arcanjas, entre aspas, de Bastion, se sacrificou pra derrotar um Void Lord. E aí tem uma lutinha dela lá com um bicho de Void, não é um Void Lord, mas tem ela lá lutinha lá pra derrotar e pra proteger Shadowlands dessa invasão. Em Maldraxxus, a mesma coisa, tem um memorial, né? É como se fosse uma tumba, né? Um túmulo, que tem lá na... Se você clicar pra ler a plaquinha, tá dizendo que é a Mesilder Knight e ela morre. Esse memorial é pra lembrar sempre dela defendendo Shadowlands dessa invasão de Void. Então, duas evidências dessa tal invasão dos Voids lá em Shadowlands. Em Ardenweald, a gente tem uma guerra, eu acho que interna no Reino dos Mortos, porque a gente tem uma treta acontecendo com os Drust lá do Goraktu, que eu não vou dar muito spoiler, mas tem essa questline também. Em Revendreth, inclusive isso tá na cinemática, né, no Afterlives, a luz, né, a energia luz está atacando Revendreth, então naquela hora que o cara começa a queimar, aquilo não é o sol queimando o cara, aquilo é luz é luz sagrada e isso faz o cara queimar. E até por isso que, por exemplo, o Covenant de Revendreth, ele é no subterrâneo para ser protegido da luz que tá atacando eles. Isso já vem de anos. E uma outra evidência, que é a principal desse podcast que nós encontramos, que nós vamos encontrar lá em Shadowlands, é um livro. Um livro que aparentemente foram escritos pelos Nafrezin, os Dreadlords.
E pros nossos ouvintes que não sabem quem são os Nafrezin, mesmo eles já tendo aparecido várias vezes em dungeons, em quests, desde o Warcraft 3 eles aparecem, o que que são os Nafrezin? Os Nafrezin, até hoje, como a gente sabe por lore, eles são uma raça de demônios. Eles são aqueles demônios que têm um corpo parecido com um Draenei. Eu vou deixar uma foto de referência na descrição, mas que tem asas e tem um corpo mais humanoide, tem uns chifres. E o que que eles são pra Legião Ardente, né? Pra Burning Legion? Eles são a parte de espionagem e inteligência deles. Então, eles são os demônios que, mesmo sendo muito poderosos em campo, né? Na batalha, eles preferem outras artimanhas pra conseguir o quê? Os seus objetivos, né? Eles preferem espionar, torturar. Eles têm poderes como ficar invisível, se transformar em outras criaturas, em outras pessoas. Porque o que eles preferem é essa abordagem mais maníaca, vamos dizer assim. Eles são tipo um sociopata. Eu acho até engraçado citar um texto que tem no Wowhead, na Wowpedia, quando você entra lá pra ver o que são os Nafrezin, tem uma frase que fala assim: o problema com os Nafrezin é este. Pelo menos um infernal tem a cortesia de anunciar sua presença. Então, aquelas pessoas que têm noção sobre os inimigos da Legião Ardente, eles sabem sobre os Nafrezin, eles sabem que eles são uma força tática de espionagem, eles sabem que você não vai pro campo de batalha encontrar um Nafrezin lá varrendo os inimigos.
É, os Nafrezin é engraçado, Belkin, que a gente conhece eles como os demônios, né, os demônios principais da Burning Legion, mas é engraçado como é que eles entraram na Burning Legion, né? É, isso vai lá da história de criação do universo do WoW. Então, o Sargeras, ele estava procurando almas, né? Esse era o papel principal do Sargeras antigamente, procurar almas de titãs nos planetas. É, ele encontra uma alma e ele vai até o planeta e ele descobre que esse planeta tem Old Gods. E aí ele nunca tinha visto aquilo, ele não entende o que é, mas ele vê que além dos Old Gods, há dentro desse planeta os Nafrezin, os Dreadlords, né, eles estão lá estudando e meio que formaram um culto a esse Old God. Então, já mostra que eles eram os estudiosos, né, os cabeça do exército. E aí o Sargeras tortura eles, então ele captura esses Nafrezin e começa a os torturar para poder entender o que é aquilo. E aí, com a informação que eles passam, né, de que os Old Gods são criaturas dos Voids e eles estão sendo enviados para o restante do mundo para corromper as almas dos titãs, e quando eles conseguirem corromper uma alma do titã, essa vai ser a criatura mais poderosa do universo e que vai destruir o universo inteiro, aí ele enlouquece. Aí que o Sargeras enlouquece e se transforma no Sargeras, né, pegando fogo que a gente conhece hoje em dia. Então, a criação da Burning Legion veio desses caras. Então, esse é o nível de importância que eles têm. Então, antes da gente pensar de Tychondrius, Mal'Ganis, Varimatras, etc., tem Nafrezin na lore lá na criação do universo, sabe? Lá no enlouquecimento dos Sargeras, eles já estão presentes.
Teoricamente, essa raça ela foi importante porque ela criou o jogo que a gente joga. Na teoria de lore.
Isso que é o que explodiu a nossa cabeça, né? Porque a gente, ok, a gente conhecia os Nafrezin, a gente acha eles legais, mas agora a gente tá descobrindo mais uma evidência de que eles não são só legais. Eles são muito mais relevantes do que a gente achava.
E como que os Nafrezin, eles influenciam com esse livro que você citou, Moro? A gente sabe que os Nafrezin são uma raça muito inteligente. A gente sabe que quando o Sargeras encontrou com eles já estavam estudando aquele Old God que tava no planeta, e eles foram a inteligência da Legião, né? Eles foram os espiões da Legião. E esse livro que a gente vai citar agora, ele é um relatório de espionagem de alguém que a gente não sabe quem é, direcionado pra morte. E por causa de como a gente entende sobre essa influência dos Nafrezin de espionar as outras raças, criou-se essa teoria de que, na verdade, os Nafrezin seriam alguma coisa muito maior. E eles espionariam não só as raças que a gente conhece em Azeroth, mas a própria Legião Ardente e os outros planos de existência.
E é muito engraçado, né, que quando a gente viu o modelo do Denatrius, né, que é o rei de Revendreth, né, o líder de Revendreth, a gente olhou pra cara dele e falou: nossa, parece o Nafrezin. Aí a gente olhou pro nome dele, Denatrius, e a gente, nossa, parece mesmo, né, acho que a Blizzard fez uma piadinha colocar o um nome parecido. Aí o nome da Raid é Nafria também. E aí a gente lembra que a raça Nafrezin vem do planeta Nafrezar. Então, cara, é muita conexão e a gente não tinha se ligado, sabe?
É muita referência linguística, né?
É muito conectado. Se você for pegar pra ler o texto, você vai ver que tem muita conexão que dá dica de que realmente essa carta está sendo entregue pro Denafrius. Eles usam, por exemplo, o verbo to sire, né? Que é que você... Eles falam assim, né? You sired us, você nos gerou. E se a gente for pegar o nome do cara, é Sire Denatrius. Além de ter um nome parecido, os caras usam o verbo que tá no nome dele, sabe? No título dele. Inclusive, o cara em português é o gerador Denatrius, será?
Mano, faço a mínima ideia como que é em português. Tem que entrar lá no... Tem que entrar lá no site de Shadowlands pra ver, porque eu não sei.
E isso, Belkin, isso traz a evidência, e até uma evidência até maior, de que, na verdade, os Nafrezin, eles não são originalmente demônios. Eles se tornaram demônios, como a gente vai ver no texto. E eles têm uma conexão muito maior, na verdade, com a morte, né? Que é o reino que ele tá se reportando como o espoião desse reino. E explica também por que diabos, do nada, os Nafrezins, que são demônios, começam a criar magias de mortos-vivos, né? Que quando ele chega em Azeroth, o Tychondrius, ele cria o Lich King, que é totalmente Maldraxxus. Né?
Que é a máquina de fazer morto-vivo, né, mano?
Cara, é totalmente Death, e não Void nem Disorder, né? É outro reino. E olha a conexão que a gente nunca tinha imaginado, nunca ninguém tinha pensado sobre isso antes.
É engraçado porque isso tá há muitos anos na nossa cara, só que como a gente não tinha noção de como o universo do WoW se expandia, ninguém nunca parou pra pensar nisso.
Ninguém falou assim, eu acho que Nafrezin não é o demônio, eu acho que ele é outro reino espião. Mesmo os caras sendo espiões por definição, é isso que eles fazem.
Sim, tá? Sim.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
Então eu acho que pra gente começar a falar desse livro, tem uma tradução direta no post desse episódio que a gente fez, não é uma tradução oficial, porque a gente sabe que a Blizzard pode querer usar outros termos e tudo mais, a gente tenta fazer uma tradução mais direta ali, então você pode ir acompanhando por aí se você quiser. Mas o livro, ele é dividido em alguns capítulos, né, que são entre as páginas. Então as primeiras páginas desse livro, elas falam sobre essa saudação que esse espião tá fazendo pro mestre, fala sobre as operações que estão acontecendo nos outros planos de existência, né, então a gente já começa a ter uma noção de que existem espiões em todos os outros 5 planos, né? Então a gente tem espião na desordem, espião na ordem, no void, na luz e na vida. E eu acho interessante destacar que nessas primeiras páginas ele fala, né, pra morte, esse espião, de que eles têm noção de que todos os alvos deles, né, todas as outras existências, elas são propícias a serem manipuladas. Então não importa o quão poderosas elas também sejam, de alguma forma, esses servos da morte, esses espiões, eles conseguem se infiltrar e fazer que a influência deles dentro dos outros planos de existência seja notada.
Primeira menção que ele já faz a outros planos, aí ele começa conversando sobre os titãs, aí ele já manda na lata, né, que os titãs são fáceis de manipular e que são vulneráveis a fraturas, né, a quebrar a estrutura deles. E aí a gente já vê um exemplo do Sargeras logo aí, né, que realmente ele era um titã, ele fazia parte do panteão dos titãs, e depois de meia dúzia de conversa com os Nafrezin, pronto, acabou. Ele criou a Burning Legion e virou o contrário, né? Começou a guerrear contra os titãs e contra os Void Lords com uma força oposta, né?
Eu acho que é legal que ele destaca que o objetivo que os titãs têm é também a arma que esses espiões usam pra fazer com que eles sejam fraturados, né? Pra fazer com que eles caiam nessa desgraça como aconteceu com os Sargeras. E não só isso, mas ele também cita de que os titãs têm essa urgência de querer criar estrutura em tudo. Então, a gente sempre viu os titãs como os caras bonzinhos. Mas também dá pra ter esse lado, né? Essa visão de que, na real, os caras saem de planeta em planeta, colocando robô lá pra controlar. E tipo, mano, tá ligado? Sai daqui, velho. Ninguém pediu pra você vir aqui fazer isso. Se eu quiser fazer parceria com os Old God, tá ligado? Então a gente já vê que cada plano de existência realmente tem um propósito dentro da cosmologia.
E dá pra ver que a gente, como, né, anunciaram na BlizzCon, talvez tudo que os titãs contaram pra gente não é necessariamente verdade. Então, qual que é o objetivo real dos titãs em trazer ordem pro universo? Será que é benigno como a gente imaginava até Legion? Talvez não seja tanto mais, né?
Seguindo para as próximas páginas, a gente tem aí ele citando outro plano de existência, que agora ele fala sobre os Void Lords e fala especificamente também dos deuses antigos. E eles falam que eles são diferentes de outros clãs de resistência, eles recebem todo mundo de braços abertos. Porque a gente tem essa noção de que os Void Lords, os deuses antigos, eles acham que eles são o dono da razão. Que eles têm as mil verdades, né, como eles falam dentro da Lord WoW. Então, todo mundo que aparece falando que quer fazer parte, né, que quer seguir eles, que quer ser um servante, eles falam, mano, cola aí que é nóis. Pode entrar porque eu tô certo, eu sei que eu tô certo, porque eu já vi tudo, então...
É, eles usam essa, entre aspas, prepotência aí, né, também pra influenciar. Ele até no texto, ele diz que é de se preocupar, que como os Voids, eles veem todas as possibilidades, eles podem prever que os Nafrezin, né, ou a morte esteja tramando alguma coisa. E isso é muito claro lá naquele quadrinho que tem as três irmãs, as três irmãs Windrunner. Que quando o Void, né, quando a Aléria entra em contato com as Sylvanas, a vozinha do Void na cabeça dela fica doidão. E fala, mata, mata ou mata a morte porque a morte é ruim. E a gente não entendia por quê, né, se era uma coisa com as Sylvanas ou porque ela era um zumbi, etc. Mas agora a gente sabe que, além de que tem essa treta entre Void e Death, também tem a visão de que talvez os Void Lords saibam que os Nafrezin estão tentando fazer merda por aí, entendeu?
Eu acho legal que dentro dessa teoria também tem uma parte que se estende que fala que os Void Lords já sabem que a morte tem infiltrados lá, e eles falam que a Shalatath, que é aquela adaga que era dos sacerdotes de sombra no Legion, né, o artefato, ela na realidade é uma espiã que espiona os espiões. Então essa teoria fala de que eles têm noção de que a morte está espionando eles. Eles criaram a Shalatath, né, como essa ideia de que, tipo, ah, tem um traidor entre a gente, então eles podem confiar nela pra espionar a gente, mas na real eles já estão sabendo de tudo, o que só estende mais ainda essa teoria.
Até porque, né, em BFA, a Shalatath fugiu e sei lá pra onde que ela foi, né? O que que ela foi fazer, o que que ela tá buscando, ninguém vai saber. E nem sinal dela em Shadowlands. Então, com certeza é uma migalha pras próximas expansões a gente poder correr atrás também.
Nas páginas seguintes, a gente tem, então, esse espião citando a Luz e os Naru.
E mais, né? Os Keepers dos Narus.
É,
que é uma entidade nova na lore aí.
Que é interessante, se você perceber no gráfico da cosmologia, você vai ver que o plano de existência da sombra, né, do Void, ele é o único que tem dois representantes. Ele tem os Void Lords e ele tem os Old Gods. Então a gente tem agora essa ideia de que talvez esses guardiões da luz, eles sejam uma força que a gente não conhece. E a gente não sabe se eles vão ser acima ou abaixo dos Naru. A gente pode ter, na próxima expansão, se o Moro ganhar a aposta, né? A gente pode ter a aparição aí de mais uma força cósmica dentro do universo do WoW.
Eles citam uma palavra, Keepers, né? Que até então a gente conhecia Keepers só os Titan Keepers, que são abaixo dos Titãs e nos planetas que os Titãs visitaram. Mas agora a gente tem uma evidência de um outro grupo chamado Keepers, que são esses tais dos Keepers do Naru aí, pra gente conhecer e entender. E tem uma teoria aí, né? Teoria, que pode ser que essa Keeper seja Elune. Olha que interessante.
E eu acho interessante essa teoria de falar que a Elune é um dos Keepers, porque quando a Sylvanas atacou Teldrassil, a gente tem noção hoje em dia que ela queria alimentar o Jailer com aquelas almas. A gente tem noção de que ela tinha esse outro propósito que a gente não sabia na época. E Elune, quando isso acontece, ela dá o poder pros Night Elves. Ela dá aquele poder de Dark pros Night Elves. Então, isso mostra que Elune pode ter uma relação com a luz, e que como a Sylvanas estava agindo ali, né, pelo Jailer, pelas forças da morte, ela estava contra-atacando nessa guerra, né, tentando dar mais poder diretamente para aqueles que eram seus servos, que eram os Night Elves.
E é engraçado, né, que até Legion a gente tinha a concepção de que a Elune era, isso foi passado pra gente, né, foi falado, que a Elune era a coisa mais próxima a um deus, literalmente, né, como a gente entende por deus. E muita gente entendia até então que era esse deus que existe, mas a gente não sabe se existe, ou não existe, mas a gente acha que existe. O deus, como a gente tem o deus aqui, as religiões reais têm essa concepção de deus. E que, quando eles falaram que era a coisa mais próxima de deus que nós temos no World of Warcraft, era que realmente a gente nunca ia ter essa resposta. Mas aí em Legion a gente tem Elune puxando a alma da Ysera, né, pro espaço, e aí a alma da Ysera vai pra Shadowlands, né, mas enfim. E o Night Warrior em BFA, que é uma manifestação clara de que Elune existe e tá agindo dentro do World of Warcraft. Então, tenho certeza absoluta que em breve ela vai aparecer em outros contextos e não só nessa religião aí.
E seguindo pela segunda parte dessa página que fala sobre a luz e os Naru, a gente tem um pedaço do texto que reforça essa teoria de que os Natrezin, eles são esses espiões, porque ele fala assim: se a luz acreditar que eles conseguiram converter um dos nossos, eles vão ficar cegos por essa ideologia perfeita que eles têm, e eles nem vão perceber que eles converteram um espião, e ele vai estar agindo por debaixo dos panos. E essa teoria ela se reforça porque em Legion a gente conhece o Lothraxion. O Lothraxion, ele é um Natrezin, ele fica lá na Vindicar, se você quiser ver ele em game, que é aquela nave quando você vai pra Argus. É, ele tem um destaque maior nas campanhas de Paladino e Sacerdote, mas ele é um Natrezin que ele é todo imbuído em luz. Então você vê ali, tipo, que os chifres dele são dourado, brilhante, com sua energia de
luz. Ele é mó da hora, mano.
É muito da hora o modelo do personagem. Então isso acaba reforçando porque a gente pensa, pô, se os Natrezin são espiões e a gente sabe que eles têm essa ideia de fazer tudo o que eles precisam para conseguir informações, às vezes um deles deixou ser, vamos dizer assim, entre aspas, corrompido pela luz, pra ele conseguir estar ali no meio deles, né? Pra ele conseguir ganhar essa confiança.
É, e a gente não sabe nem se é verdade. Talvez o Lothraxion tenha sido convertido mesmo, e é isso aí, ele é bonzinho, né? Ele não é bonzinho, né? Ele é do lado da luz. Ou talvez não, talvez ele finge muito bem. E é uma coisa que a gente pode ficar atento pra depois, até porque o Lothraxion, ele participa da lore, né, em vários momentos, né, na história de Legion. Ele é o cara que fala com os paladinos no Class Hall. Então ele faz parte das questlines de Paladino. E ele também é quem recruta o Turalyon e a Aleria pra Lightforged, né? Pro exército da Syra, né? Que é a Naru Prime do nosso universo, da nossa realidade. Então ele tem muita relevância. E também falando sobre isso, né, ele colocou o Turalyon dentro do exército dos Lightforged, e agora em Shadowlands o Turalyon ele vai pra Stormwind, ele é o regente, né, enquanto o Anduin acontece um negócio com o Anduin aí, não vou dar spoiler, mas... E aí, né, que agora, né, o Turalyon no poder, ele completa aquela premonição do Yugnoth lá de trás, que ele fala, né, que o Homem Dourado toma o trono vazio e a Coroa de Luz vai trazer apenas escuridão. E agora a gente literalmente tem o Homem Dourado como regente de Stormwind e tenho certeza que vai dar merda em breve.
É, vai começar aquele nazismo de luz que você citou, só que agora no nosso universo, né, nossa realidade.
Cara, não é o assunto desse programa, mas o Turalyon, ele é o líder dos Lightforged. Ele jurou pra Syra que ia expurgar os inimigos da Syra, né, da Xera, da nossa realidade. Lá na realidade alternativa, é isso que a Irel fez. É literalmente isso que a Irel fez, só que a Irel criou os Lightbound, não os Lightforged, e são um pouquinho mais violentos do que o Turalyon é. Mas e quando a Irel vier pra Terra? Qual que é a posição que o Turalyon vai atingir? Ele vai concordar? Ele vai lutar contra a própria Syra? Que é a mesma. É a mesma Syra, só que do passado. Ele vai ser contra a pessoa que ele jurou lealdade?
Olha aí a aposta.
E aí também tem aquela que o pessoal da Aliança sente muita falta de ter trama de expansão dentro da Aliança, né? E já vai ter muita trama dentro da Aliança quando isso estourar, né? Quando essa bomba da luz aí estourar.
Seguindo aí pra próxima página, a gente tem esse espião falando sobre a vida e sobre Ardenwill, né? É a primeira vez que ele cita um local extremamente específico. E é interessante notar porque ele fala que a vida, ela é os inimigos mais traiçoeiros que eles podem ter, possivelmente por causa da natureza ser exatamente o contrário da deles, né? Então, tipo, já mostra que a vida, ela já vai ser um inimigo muito poderoso pra quando a morte for combater, só por ela ser uma existência contrária dela.
É, essa frase que comprova, né, que deixa muito claro que quem tá escrevendo, que a gente acredita muito ser um Natrezin, é, na verdade, um servidor da morte. Porque quem é contrário da vida é a morte. Então, essa é a palavra-chave pra gente matar a identidade de quem é, né? De quem que tá escrevendo e pra quem que tá escrevendo, né? Pra alguém da morte.
E eu acho interessante que nessa página ele fala de que, mesmo sendo muito difícil, né, eles estarem naquele meio, o operativo deles, né, o agente que eles mandaram, ele já conseguiu a confiança do alvo. Então, a gente já tem uma noção de que, mesmo Ardenwill sendo um plano de muita dificuldade, dificuldade pra eles agirem, eles já estão conseguindo ter a sua missão completa ali, né? Eles já estão caminhando pra completar a sua missão.
E é interessante a gente tentar entender quem que é esse espião que já conseguiu a confiança do alvo. Porque é alguém dentro da natureza que tá atraindo outra pessoa, né? Mas quem? Quem que é o alvo e quem que é o espião? Porque a gente não conhece nenhum Nafrezin dentro do Nature, pelo menos que eu sou. Nenhum Nafrezin dentro de Emerald Ring. A gente não viu nenhum até agora.
É, até agora nada.
E aí tem várias teorias, né? Tem gente falando que é Ezera por algum motivo.
É, nossa, mas é uma teoria que vai longe essa daí, né?
É, mas tem até uma frase do Yugnoff falando: tome cuidado com os olhos verdes. Então o pessoal associa isso com a Ezera, e aí pode ser uma evidência. É, vai saber, né? A gente provavelmente vai descobrir na expansão de Emerald Ring, que pode ser que tenha também. Antes ou depois da de Luz e Void.
Seguindo então para a penúltima página do livro, a gente tem aí mais uma parte do texto que reforça essa teoria de que os Nafrezin são esses espiões, porque ele fala da vileza e da desordem. E os representantes, como a gente falou no começo, da vileza e da desordem, são os demônios, que aí no gráfico tem a Burning Legion. E ele cita um negócio interessante, que ele fala assim, que consumir energia vil, né, consumir a vileza, não é um processo agradável. Eles não gostam daquilo, né, o organismo deles não gosta, mas é um processo necessário. Então a gente sabe de que a origem deles não tem influência em cima da vileza, né? Não é da desordem, e que eles acabam sendo corrompidos por vontade própria pela vileza para fazer parte daquilo. Como a gente viu que o Lothraxion foi um Nafrezin que foi, entre aspas, corrompido pela luz, dá-se a entender de que os Nafrezin dentro da Burning Legion também estão sendo corrompidos porque eles querem e que eles não são originais de lá.
E também porque a gente tem naquela cinemática do Illidan com a Xera, com a Xira, sei lá como é que se fala, que também se consumiu a luz também não é gostoso, né?
É, verdade.
Que ela acorrenta o Illidan e começa a tacar a luz nele, ele fala nem fudendo, e então... Não necessariamente eles são demônios de origem, etc. É a evidência final de que, ó, a gente é demônio, mas porque a gente quer. Na verdade, nós somos uma outra coisa. Isso explica o Denatrius, né, o entre aspas, o gerador dos Nafrezin, ser igualzinho um Nafrezin, só que sem ser demônio. É como se fosse um Nafrezin bonito.
Eu acho que é interessante citar, porque os demônios, dentro da lore atual do jogo, eles foram criados por uma convergência que existiu lá na criação da existência entre a luz e o Void. Então eles tiveram um conflito e aí nasceram os demônios lá no Twisted Nether, mas em nenhum momento fala de que os Nafrezin já faziam parte dali, né? A gente só sabe que eles existem ali, que nem o Moro comentou.
E essa página aí comenta, né? A posição que eles têm estabelecida são os Dreadlords, né? Da Burning Legion que a gente conhece. Então, Mal'Ganis, toda essa galera aí já estão estabelecidos até demais, né? E também explica um pouquinho esse texto e essa papel de espião deles, explica um pouquinho o relacionamento que eles têm com o restante, né? É, eles não são amigões do Arquimonde, por exemplo, né? Que são Heredar. Eles são ferramentas que o Arquimonde usa, né? Que os Heredars usam, que são usados por consequência pelos Sargeras, né?
E a teoria se reforça, porque se a gente parar pra pensar de que foi um Nafrezin que deu pra Legião o elmo e a espada do Lich King, a gente pensa, pô, de onde é que esses caras conseguiram uma arma e um capacete que tem ligação direto com o molde Shadowlands? Então, a ideia é de que eles são agentes da morte, e como a morte é ligada direto a Shadowlands, de lá eles trouxeram esse poder pras outras existências pra falar, tipo, ó aqui como eu sou leal a você. Eu tô te dando um poder lá da outra existência, lá do seu inimigo. E aí isso acaba reforçando, né, a teoria.
E é importante a gente também falar aqui, senão alguém vai comentar que a gente não falou, que também tem a teoria que, na verdade, essa carta é pro Jailor, né, pro Zoval. Porque se você for olhar, ele também parece um Nafrezin, só que gigantesco e sem camisa, né, e bombadão. E então tem também essa percepção de que os Nafrezins podem ser, na verdade, servos, assim como o Denafris também é servo do Jailor, eles também são. E até isso é meio que comprovado, entre aspas, na cinemática do Bastion. Porque quando a Devos, ela vê o Lich King na visão do Uther, né? Quando ela descobre o que acontece lá, ela vê e diz claramente que as runas do Lich King são do Mó. Então ela fala, tem alguém usando os poderes do Mó na realidade, né? No universo real. E a gente precisa agir. Então, talvez não seja para o Denafrius, mas para o Jailor, só que eles são meio que um servo do outro. Então, daria no mesmo no final.
E aí, pra finalizar esse livro, né, a gente tem a última página do relatório desse espião, e o título dessa página em inglês é Unseen Guests, ou Os Convidados Invisíveis, numa tradução mais direta, que é um título que as raças mortais, né, que as raças que a gente joga com os nossos personagens, dão pros Natrezin, que é mais um ponto desse livro que reforça essa teoria de que os Natrezin são, sim, essa ferramenta da morte, que, na verdade, eles são, entre aspas, os verdadeiros vilões de toda a lore do WoW, porque eles influenciaram tudo que a gente já viveu até hoje, assim, ignorando o Draenor, né?
Ou não, né? Porque o Garrosh vai por causa da corrupção do Khatun, né? Não, do Khatun não, do Isharge.
É, assim, é verdade.
Pode ser que seja aí também, seja treta deles, né?
Mas aí a gente tem essa ideia de que os Natrezin, eles são, dentro da lore, algo muito maior do que a gente já imaginou que eles seriam, e que se esse livro, né, se essa teoria se mostrar a verdade, né, se a Blizzard seguir isso no roteiro de lore, a gente sabe que dá pra eles expandirem demais isso. Porque se a gente tem noção de que uma força, né, que a morte tem espiões em todas as outras, a chance das outras forças terem espiões dentro da morte e dos outros é enorme. Então, esse conflito que tem entre as existências, como o Moro falou que pode ser, numa próxima expansão, uma guerra entre a luz e o void, pode se estender com uma guerra com todos eles. E a gente vai ser influenciado por isso.
A gente vai poder explorar o reino dos voids, a gente pode ter a raça aliada dos Ethereal, olha que da hora.
Puta, eu ia querer muito ter a raça aliada dos Ethereal, eu achei muito da hora o modelo deles.
A gente pode ir pra Emerald Dream, numa expansão oficial, conhecer o contrário de Shadowlands. Eu acho que eles não fariam em sequência, porque os dois têm ligação com morte, vida e renascimento, então eu acho que eles não fariam uma expansão só pra isso. Talvez um patch dentro de Shadowlands seja o Emerald Dream, eu acredito, eu chutaria até. E aí também tem a treta da luz e void, né? Porque a gente não acabou essa treta, a gente começou. A gente lutou com os Old Gods, tá, mas o que aconteceu com os Old Gods? Quem são os Void Lords? O que a luz vai fazer agora que os Old Gods acabaram? Tem muita treta e tem muito espaço pra conteúdo e pra lore nova, e isso é o que tá mais me deixando empolgado pra jogar Shadowlands, pra... É até meio babaca falar isso, eu quero jogar Shadowlands pra acabar logo Shadowlands e já ter o próximo, sabe?
Eu vou te falar que eu quero jogar Shadowlands pra ver essa teoria se tornar realidade, porque eu curti demais essa teoria. Se ela se tornar realidade, eu nem sei o que eles podem tirar daí, mas já vai ser da hora só por ela existir.
Sabe do que um goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso, pessoal. A gente falou pra caramba de cosmologia e muita treta.
Nossa, hoje a gente falou. Tô até suando aqui de tanto falar.
Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido explicar toda essa confusão que tá acontecendo entre as forças primordiais de Azeroth e de World of Warcraft, na verdade.
E se você ficar mais interessado em saber sobre essa teoria, eu vou deixar uns links na descrição referente ao post que foi feito no WoWhead e o texto que a gente comentou do livro. Eles estão em inglês, então a gente sempre tenta trazer o conteúdo aí mais traduzido dentro dessa organização que a gente tenta fazer nos episódios.
Nenhuma,
né? A gente vai só falando. Mas você pode dar uma olhada lá pra ver se complementa o seu entendimento, se alguma coisa aqui ficou em aberto. Ou você pode mandar uma mensagem pra gente ver se consegue te ajudar aí com a sua dúvida.
Falar de lore a gente gosta bastante, então mandem. Comentem aí o que vocês acharam do programa, o que vocês acham dessa teoria / realidade dentro de Shadowlands. Se vocês concordam comigo que provavelmente Emerald Dream vai ser um patch e Void e Shadow pode ser o tema da próxima expansão ou não, o que vocês acham que pode ser? E se vocês estão empolgados com essa teoria maluca ou não.
Queria também deixar o recado falando que a gente está com o Padrim, né? Então, se você ainda não viu, a gente está lá com o Padrim para você ajudar a gente a conseguir manter uma edição de qualidade aqui, né? Senão o Moro vai ter que voltar às edições que a gente tinha no começo. E ninguém quer isso.
Realmente ninguém.
Mas se você quiser apoiar a gente, tem planos a partir de R$1. Se você não puder apoiar a gente, não tem problema. O seu like, o seu compartilhar já ajuda. O link está aí na descrição.
Então é isso, galera. Brigadão.
Obrigado aí por escutar, pessoal. E até a próxima semana.
Adeus. Mas agora com uma voz de locutor.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!